Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Entendeu?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tá. Eu tô também. Acho que tá só eu e a Vivi, né, Vivi? Ó. Mas no meu
Agora,
tem.
o grupo tem mais um
Entrou mais
componente.
alguém. Foi eu que entrei. Agora vocês estão me ouvindo? Só tá eu e ela.
Eu
Tá,
também
mas
tô.
agora. Quem que tá? Eu, a Alessandra, a Vivi. Só as outras não estão conseguindo. Tá ligando, ligando e não tá indo.
É, então, eu
Agora,
tava
o
assim
grupo
também.
tem mais um componente.
Alguém aqui?
Agora, o grupo tem mais um
Quem que é
componente.
Bila? Só a Joyce, então, que falta? Dani, você conseguiu?
Acho que é porque a gente ficou muito tempo, deve ser o Tim, vai saber. Já faz o quê? Uma hora e pouco. Conseguiu entrar, Joyce? Todo mundo?
Acho que a Damares não.
Viu? Põe aí no seu para ela falar que ela estava falando.
Fala. Tem alguém?
Oi.
Alô, eu tô aqui. Me hear?
Gente, vocês estão aí?
Acho que é a Laísa só que caiu.
Eu tô aqui ainda.
Entrou Joyce. A Joyce também não conseguiu entrar.
Gente, eu tô também, não tô.
Oi, Jesus. Quem tá ou quem não tá? Põe aí alguém no Viva Voz para já continuar falando.
Mas nós estamos no computador, acho que não dá para pôr viva voz, só o da Laísa.
Eu tô
É,
ouvindo
Joyce, tenta
agora.
pelo celular.
Pode ser a internet também de vocês aí do VoIP.
Alô?
Oi, Jamil.
Estou ouvindo você.
Eu também tô. Falta a Joyce entrar, aquela que tava falando.
Claro, por favor.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem voltou? Eu entrei pelo meu celular, com menos crédito. Não dá para fazer pelo VoIP? Não, meu só chama e não conclui. A gente quer internet, então aí, hein? É, a internet aqui tá ruim. Bom, vamos então para não acabar seus créditos. Vamos. Cadê a Joyce? É, ô Damares, senta do lado de alguém para escutar.
Pode falar, mano. Meu tá no favor.
Não, eu quero que a Joyce fale, que ela estava falando da cliente dela lá.
Eu estava falando para a mestre.
Quê?
Isso, eu fiquei 40 minutos falando com ela.
Ah, você não tá ouvindo?
Pega o celular, Joyce.
Pode pegar, eu tô no fone. Me ouve melhor? Agora me deu.
Tá. Eu estava falando da cliente que eu fiquei 40 minutos falando com ela. E a dona Néstor.
Tá dando um eco.
Era do governo do Mato Grosso do Sul. Agora não é porque o telefone está no vagão.
Tá horrível, gente. Tá dando.
Posso tirar a minha voz? Normal. Aí,
Agora sim.
eu acho que a minha abordagem foi bacana. Eu
Sim.
comecei a falar com ela.
Ó, senão eu não vai conseguir entender.
Não entendi.
Carla?
Cortando. Não, tá escutando. A sua voz vem e some, vem e some.
A sua também.
Alô?
Alô? Carla, pode falar. Carla?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Foi você que falou. Quem entrou?
Carla?
A Carla, você?
Foi eu quem entrei, mas eu tô no celular, de falar que ela tá, não tá conseguindo conectar.
Vai, Joyce. Tá me ouvindo?
Do mundo.
Agora eu tô, vai.
Tá. Eu acho que a minha abordagem com ela inicial foi legal. É, ela era uma cliente bem simpática, assim, me deu mais abertura, então foi um pouco mais fácil de entrar na conversa com ela. É, só que
e brincar, inclusive, ela dava abertura até para brincadeira, para dar risada.
Sim, dei bastante risada com ela, foi bem legal, assim, a conversa. E, só que ela me falou que ela precisava de dinheiro e aí eu foquei nisso. Como ela poderia pegar, né? E a princípio eu acessei o CSG e vi que eu conseguiria liberar os 16 mil para ela, então foda-se todo o resto, todo mundo, para que ela precisava desse dinheiro. Eu até perguntei para ela para que ela precisava, ela falou assim, ah, é que eu estou precisando mesmo de dinheiro, então é tipo, ela não quis me falar e aí eu caguei para essa informação. Então me insisti mais.
É, não é nem é ouvir mais, né? É tirar mais informação para o que, que precisa realmente, o que, que vai fazer.
É, por fim, a gente, eu consegui fazer o acesso dela do MS, consegui, a hora que eu fui finalizar o contrato, o valor do...
Nossa, tá picotando tudo de novo.
Normal aqui.
A internet tá zoada, né?
Vai, Joyce, tenta falar aí pra ver.
Tá. É, ela tinha margem disponível, que a gente acessou o portal dela, mas o total de proventos não dava o valor de parcela, porque a MS não tá mais margem online, então só puxou 30%. Aí eu tive que diminuir o valor que tinha ofertado para ela. Por fim, não dava para liberar nem o mesmo valor, porque só liberava em 24 vezes. Ela tinha 38 anos.
E o que você podia ter ofertado para ela, sem ser isso?
Já que ela queria dinheiro CP.
Você chegou a simular?
Sim, não tinha nada liberado.
Essa cliente que você daí fala com o marido, ou você tá falando com o marido, aí você fala com a esposa?
Não.
Não, é outra ligação.
Não, não é minha, não.
Tá, mas o que, que você identificou? Você falou que você identificou depois de 20 minutos falando com ela. O que, que você identificou?
Não, nela eu não consegui, porque eu perguntei para ela qual era o valor que ela precisava, não, aliás, eu perguntei para ela para que ela precisava do valor, ela não quis me responder e eu acabei, entendeu?
E você continuou insistindo no valor e, né?
É, não consegui liberar no consignado, tentei CP, não consegui liberar no CP, eu ia ofertar consórcio? Não, ela quer dinheiro. Eu ia ofertar mais do que para ela.
Mas o que você poderia ter perguntado mais para ela?
Eu poderia ter insistido mais no para que ela precisava desse valor.
Não.
Aí eu ia conseguir entender se eu teria algum outro produto para ofertar.
Não é isso.
Então, não sei.
A senhora tem empréstimos em outros bancos?
Ah, eu já estava com o colerite dela, sim. Mas eu perguntei, ela tinha um no Daicoval. E aí ela me falou... Eu falei, ah, eu vi aqui que a senhora tem um empréstimo com a parcela de tanto do Daicoval. É, esse é um empréstimo recente. Eu perguntei isso pra ela.
E trazer o consignado pra cá e depois fazer o refim? Agregando a margem livre que ela tinha.
Ela fala que é um empréstimo recente e eu só consigo fazer portabilidade depois do contrato de um ano?
Não. Mudou isso ontem.
Ah, ontem. Mudou isso ontem, eu falei com ela anteontem, não tinha mudado ainda. E essa informação ainda não chegou pra gente.
Tá, beleza. Mas quanto tempo faltava para acabar o contrato dela no outro banco?
Tá, é assim, ó. Ela, eu rodei uma proposta para ela em 96 vezes, mas o valor, a quantidade máxima...
Eu entendi isso.
É 24 vezes.
Tá, mas quanto
como
faltava...
uma portabilidade para
ela? Calma, a portabilidade não dava certo. Ok. Ah. Quanto ficava para quitar o contrato dela no outro banco?
Não sei.
Você perguntou isso para ela?
Não.
Você uma poderia muito
não,
então.
Não era lá?
Então, mas você podia ter feito o quê? Você podia ter ofertado o valor que você tinha no consignado para ela.
Eu não tinha nada.
Para ela que... Não, dava para fazer em 24.
Em 24 não cobriu o saldo devedor.
Escuta, do Santander.
Isso, não cobriu o saldo
isso,
devedor.
Isso, escuta. O contrato do outro banco. Será que o valor que você liberava para ela no Santander em 24 não dava para quitar o empréstimo que ela tem no outro banco? Para liberar a margem dela, para depois aqui você fazer o refim aqui?
Aqui no Santander, em 24 vezes, que foi o que passou, não cobriu o saldo devedor.
Do outro banco ou do contrato do Santander? Você está falando do contrato do Santander. Você tentou fazer o refim para cliente do contrato do Santander, certo? E aí não dava para fazer em 24, não é isso que você está me falando?
É.
Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a cliente tem um empréstimo no outro banco, no Daicoval. É. Quanto fica para quitar o contrato dela do Daicoval?
Não sei.
Então, você não perguntou para a cliente.
Tá,
você nem...
Eu ia fazer.
Eu ia liberar um valor...
Da onde?
Ela não tinha uma diferença de margem?
Não. Ela tinha 60 centavos de margem.
Isso pelo INSS?
Não.
Ela era da onde?
Pelo INSS.
Pelo quê? Pelo INSS.
Ela chegou a puxar. Ela puxou pelo Provident, não há. A gente viu as opções, assim, que a gente entendeu. É por isso que eu estou te perguntando. Se teria...
Ela tinha cartão consignado?
Sim.
Ela já tinha cartão?
Sim. Ó, o que que eu ofertei para ela? Ela queria dinheiro. Eu fiz a opção... no consignado em 96 vezes com o valor da parcela que ela já tinha, porque eu não tinha nenhuma informação dela. Liberava 16 mil. Aí eu fui pegar o holerite dela, eu criei um acesso para ela, peguei o holerite dela, o valor do total dos proventos, é isso? É proventos? O total dos proventos não liberava 639 de parcela, só 530. Então, eu falei para ela, olha, eu vou precisar reduzir R$100 o valor dessa parcela. Isso por conta do CSG, porque o CSG, tá, como não está mais margem online, só está liberando 30%. Ok, ok.
Não, mas aí era só você aumentar o salário que ele ia puxar um valor de parcela maior.
E assim, então, vai ter salário aumentado como? Ela é não correntista. Não tinha o que fazer para ela.
Então, ok. A margem dela era 500 ou era 600 no portal do INSS?
600.
Ok. Então...
A parcela, 633.
A margem dela era 600.
60 centavos.
E ela já pagava esses 600 de parcela em dois bancos, certo?
Sim.
Ok. Nossa, primeiro ponto... Primeiro ponto.
No Santander.
É simular para ela com o valor 100% da margem. Primeiro ponto.
Eu fiz.
Por que que eu vou reduzir se a margem dela é maior? Porque
eu
o sistema não acata, ótimo. Mas pera, calma, vamos por partes. A primeira coisa, se você simulasse com R$600, você conseguia fazer empréstimo para ela?
Não.
Por que não?
Porque só fazia em 24 vezes.
Tá, mas aí com a parcela de 500 e pouco que você reduziu, não cobria só o devedor. Mas e com a parcela de 600 e pouco?
Nem é de 600. Em 24 vezes.
Tá, e só fazia em 24 por causa da idade dela. Quantos anos que ela tem? 78?
78. Ela é de 1943.
Não, que horror.
Porque eu coloquei pra ela, era dia do aniversário dela, 29/10.
É, eu lembro que você falou isso e nem desejou parabéns ainda.
Bem sim.
Você só fez assim, ai, hoje é seu aniversário.
Parabéns. Depois
eu não ouvi a parte do parabéns, não. Eu só ouvi a parte de hoje é seu aniversário.
Vá, mas aí só pra eu também... Pra...
Tá falando lá.
Só pra eu entender uma coisa também. Você falou assim, ah, teria que fazer com a parcela dos 600. Só que a renda dela era 1.700. E a Joyce falou assim, como que eu iria aumentar a renda dela? Tipo, como que ela iria comprovar aumentar
a renda? Na conta dela, no Santander, fazendo pelo aplicativo, que não precisa mandar o limite. E não precisa comprovar o valor da renda no contrato.
Então, né, que na verdade ela é que é a de Nauri Longe, né, que não tinha.
É,
aquela
a Nauri Longe não tem nem Poupa Crédito, nem Santander lá. E ela é
ok, mas não, tem uma cidade... Cara, gente, é assim, ó, vocês têm que entender, o cliente não quer dinheiro. Ela não estava desesperada em pegar dinheiro. Eu consigo fazer para ela.
Nada.
Eu vou dar as opções, eu consigo fazer para a senhora e liberar o dinheiro que a senhora quer. Só que aí eu preciso que a senhora abra a conta do banco, baixe o aplicativo para aceitar a proposta no aplicativo. Porque se não, primeiro... Quando o cliente, olha só, como faltou várias coisas. Quando o cliente é correntista, a taxa diminui. Você chegou a simular no CSG uma proposta para um cliente correntista para ver se daí daria certo ou não?
É que você está esquecendo que a regra que a gente usa é retenção. A gente já está pedindo taxa de juros. Então, não, ele tendo correntista ou não sendo correntista, a taxa de juros é a mesma.
Essa cliente era da retenção?
Sim. Tanto que no final eu fiz o cancelamento do termo.
Ok. Mas, que taxa que você estava usando?
1,31.
1,31?
Sim.
Não tem uma regra que é 1,30?
A regra é de 1,30, mas estava puxando 1,35 e eu adiantava a figurinha para 1,45.
Porque ele estava puxando a taxa ponderada.
Isso. Ela tinha uma taxa de 1,60.
Então, gente, 1,60. Na regra de refém normal, qual que é a taxa?
Está puxando 1,82.
Para não correntista.
E para correntista? 1,50 e pouco. A oferta mínima, na terceira oferta. Oferta mínima não está remunerada.
Bom, essa então não ia ter nenhum jeito, não ia ter o que fazer.
Não.
Ok.
O que eu fiz? Já que eu tentei todas as opções com ela, enquanto a gente estava na linha, ela era tão forte que ela não queria fechar porque não tinha onde ela assinar. Nisso, ela já acessou, puxou um SMS informática, já mandou o WhatsApp para a pessoa ia pegar a assinatura dela, a gente já foi agilizando tudo, enquanto eu estava na ligação com ela, brincando, tal, conversando, dando risada. Só que não tinha o que fazer. Aí,
então,
eu tinha pressionado a taxa de juros do outro banco e falava que com a minha taxa não ia liberar nada, no final, eu nem pensei falar pra ela assim, vamos cancelar o termo. Porque ela mesmo falou, ai, tia, vamos deixar então nas mesmas, do jeito que tá. Ela mesma já deu essa proposta. Aí eu só enfatizei e fiz o cancelamento do termo.
Tá, não, beleza. Mas se você tivesse identificado a idade dela logo no início, você já teria visto que não daria certo mesmo.
Uhum.
É uma coisa que a gente também não se atenta à idade
não,
do cliente.
Eu nunca, nunca me atento à idade do cliente. 100% das vezes, nunca. Só quando eu finalizo o contrato e aí dá a informação.
Então,
aí eu pego minha calculadora e vou calcular para ver quantos anos ele tem.
Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar. Você viu a ligação que eu fiz? A primeira coisa que eu perguntei, uma das primeiras coisas foi a idade da senhora. Quantos anos a senhora tem? Porque senão eu ia ofertar para ela o contrato em, sei lá, quantos anos ela não podia fazer. O crédito imobiliário em 30 anos e não podia fazer, por causa da idade. Mas essa ligação não tinha muito o que fazer, porque realmente a idade dela não estava. Não dava. Mas outra ligação que você ouviu. E a outra ligação?
A outra ligação que você me passou, deixa eu puxar na memória, é uma de Monção, né?
Ah, eu não lembro, filha.
É, eu tive uma cliente de Monção. Ela me falou, a princípio, que precisava, né, ela é bem desconfiada, não me dava abertura, e aí eu fui tentando conversar com ela aos poucos, tentando entrar, entrei na brincadeira e tal, para ela me dar algumas informações. E aí, a hora que eu, né, falei, ah, mas a senhora tá precisando de dinheiro? Ah, não, não tô precisando de dinheiro, não, tal. Ah, mas se alguma organização aí no meio? Tá, mas e qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é minha casa em Recife. Recife, Maranhão? É. Não, é disso, no Maranhão, então. Mas, é, São Luís, é. Aí ela falou que queria uma casa em São Luís. O que, que eu pensei? Nossa. Casa, né? Porque ela me falou que já tinha uma casa própria. Entrei nessa opção a princípio. Nem pensei em consignado. Poderia ter conversado um pouco mais com ela e ter visto a opção de consignado. Nem entrei. Aí ela me falou que a casa dela valia 100 mil. Ela me falou que já tinha um terreno em São Luís. Eu falei que liberava até 60%, perguntei para ela se com 60 mil ela conseguiria estar fazendo a construção da casa dela. Ela falou que sim. Aí eu abri um de casa e fui tentar fazer uma simulação. Como é um cliente de Monção, não correntista, não tem nenhuma informação. Errei porque eu poderia ter abrido o Promobank, já que ela estava desconfiada e não ter perguntado, Promobank não, confirme, né? E não ter feito tantas perguntas assim, porque a hora que eu perguntei a data de nascimento dela, ela já travou de novo. Aí eu entrei no consignado, e no consignado ela pegava os 58 mil. Achei que era mais viável assim, mais fácil a aprovação, porque, né, 60 mil no de casa, mas e se ela não tivesse renda, tal. Então, entrei. Voltei para a parte de consignado. Fiz uma simulação com ela, falei, ela até demonstrou um pequeno interesse, mas ela estava extremamente desconfiada. Aí, como eu percebi que eu não ia conseguir ficar tirando muita coisa dela, por conta dessa desconfiança que ela estava, eu achei melhor eu ficar com uma ligação assim, achei melhor afrouxar a conversa. Aí eu falei para ela que ela poderia, que a gente já tinha feito vários contratos de Monção da Popacred, que ela poderia perguntar no grupo, que ela tinha me falado que tinha esse grupo, que ela poderia perguntar no grupo quem fez, como que foi, para ela se sentir mais confortável. Cheguei a mandar minha credencial para ela, falei que ela poderia encaminhar o meu telefone no WhatsApp, nesse grupo de Monção que ela tinha, para que se alguém tivesse dúvida ou se alguém tivesse inseguro, que eu poderia ajudar e tal. Mas depois acabou que não rendeu nada.
Tá, e o que faltou conversar com a cliente?
É, não sei. Não consigo identificar algo que faltou.
Como não sabe?
Porque eu entendi o que ela...
Ela mora onde hoje?
Na casa. Monção.
Ela mora em Monção. E ela quer ir para onde?
São Luís. Ela não quer ir para São Luís. Ela quer construir a casa dela no terreno que ela tem em São Luís.
Para alugar? Para mudar para lá?
Sim, para alugar.
Tá. Quando ela quer fazer isso?
Não perguntei.
Por que que ela quer fazer isso?
O quê? Qual foi essa pergunta?
Por que que ela quer fazer isso? Para ter uma renda extra? Por que ela já vai... Ela pretende sair da prefeitura de Monção? Ou ela vai se aposentar?
Ela falou que por conta do turismo seria muito interessante ela ter essa casa.
Ter uma renda extra?
Entendo que sim.
Sim. Ela quer uma renda extra, então você poderia ter entrado mais nisso. Quanto tempo demora para a senhora... Quanto tempo a senhora acha que demora para a senhora construir? A senhora já viu pedreiro, essas coisas?
Então, essa ligação específica, eu tentei entrar um pouco na conversa assim, com ela, mas ela era uma pessoa extremamente desconfiada. Então, cada vez que eu entrava em alguma pergunta assim, mais específica, ela explanava muito. Então, eu pensei,
ela vai desligar na minha cara, entendeu? Eu vou ficar ali pressionando ela com perguntas, sendo que ela já está o tempo todo...
Então, você tinha que ter feito isso antes de oferecer uso e casa. É isso que falta. Por que que o cliente fica desconfiado? Por que que o cliente daí para de passar as informações? Porque a hora que a gente começa a conversar com ele para tirar o que ele precisa, a gente, ele enxerga que a gente é interesseiro. Porque, ah, quero casa. Tá bom, então, vamos lá. Eu tenho esse produto. Ah, que legal. Será que é uma casa? Onde? Como? Que valor?
Perguntei. Isso, sim, sim. Essas perguntas aí que você tá falando.
Ah, mas você não, mas assim, ó, você foi direto pro uso e casa. Você podia ter falado, mas eu não consegui nada.
Se eu perguntasse para ela, qual é o valor da sua casa aí? Eu pensei que ela fosse me falar uns 250 mil. Aí ela vai me falar que a casa dela vale 100 mil. Eu perdi toda a minha argumentação. Falei, puta que pariu. Como
pois
que
então, você mas então. Por quê? Porque você imaginou pelo cliente. Você não tirou a informação do cliente.
Não.
É esse o problema, eu imagino e vou fazer em cima da minha imaginação e não do que o cliente realmente precisa.
Então, mas ó, escuta a ligação para você, né, e seguindo. Ela me fala assim, ah, o meu sonho é uma casa. Aí eu pergunto, aonde? Ah, em São Luís. Ah, que legal. Mas a senhora aí montando já tem uma casa própria ou a senhora mora de aluguel? Ah, não, eu tenho minha casa própria aqui. O que eu entendo? Ela vai precisar de um valor alto para isso. O que eu entendo?
Não, eu não sei, eu não sei. Como que ela conseguiu esse terreno? Ela fez empréstimo? Ela tem dinheiro guardado?
Não sei, não perguntei.
É isso. Você já vai direto para o de casa? Não. Ah, me fala então. Ah, que legal, a senhora tem o terreno. Faz tempo que a senhora comprou esse terreno? Quando a senhora comprou, como que a senhora fez? A senhora tinha recurso próprio? A senhora financiou o terreno? Como que foi? Começa a entrar, você vai criando a conexão com o cliente, ele vai te passando as informações. Você descobriu o sonho dela, mas você tem que entender como que você vai poder ajudar para ela realizar o sonho. E não imaginar que o produto X vai ajudar o cliente. Hoje, se a senhora tivesse dinheiro para construir, quanto tempo a senhora acha que construiria? A senhora tem algum dinheiro guardado, né? Que dá para juntar com outro valor que a senhora pega? A senhora guarda dinheiro? A senhora pretende, se a senhora não tiver nenhum financiamento, como que a senhora pensa em construir nesse terreno? O que a senhora está fazendo para isso?
Entendo, mas então a minha dificuldade é essa. Como que a mulher tá toda insegura, falando que o Santander tá bombardeando todo mundo de mansão, que tem, ela, assim, a princípio ela me perguntou, mas você conseguiu o meu telefone? E não sei o quê, sabe? Então, assim, eu tentei levar para uma conversa mais leve para ir conseguindo tirar algumas informações. Algumas perguntas que eu fiz, ela me respondeu. Outras, ela já falava, mas não, sabe? Ela explanava o tempo todo.
Ah, então, mas aí você fala assim pra ela, olha, eu tô fazendo essas perguntas porque realmente eu quero entender pra ajudar a senhora. Justamente porque hoje, a senhora mesmo me falou que a senhora tá recebendo um monte de ligação de um monte de gente que tá tentando vender pra senhora o consignado. Por quê? Porque o convênio desbloqueou recentemente, então todo mundo tem disponível o crédito consignado. Mas eu não quero vender pra senhora o consignado. Eu quero entender o que a senhora precisa para depois aceitar. E aí sim, se o consignado for o melhor produto, eu vou te oferecer o consignado. Mas eu não sou um vendedor de produto. Eu sou um consultor financeiro. Eu estou ligando para a senhora realmente fazendo um trabalho diferente, entendendo o seu momento, o que eu posso ajudar. Se eu identificar que eu não vou poder ajudar a senhora com nenhum dos produtos que eu tenho, ok, a gente conversa, eu deixo o meu contato com a senhora e quando a senhora precisar de alguma coisa, a senhora me chama. É isso que falta, sabe? É essa transparência com o cliente. Se ela está insegura, ela fala assim, caramba, realmente é diferente. Porque está todo mundo bombardeando ela para vender o consignado. E ela tem 58 mil para liberar. Você imagina quantas mil pessoas já ligou para ela? Ela não aguenta mais receber ligação. Só que ninguém fez uma consultoria para identificar o que ela quer. E aí você começa fazendo. Só que aí você já parte para a oferta do produto. Aí você não está ofertando consignado, mas você está ofertando uso em casa. Que é a venda de um produto sem identificar 100% do que ela precisa realmente. A gente cria conexão com o cliente tirando as informações, comemorando com ele, mostrando as possibilidades que ele pode ter. Nossa, que legal, hein? Se a senhora conseguisse construir já essa casa, nós vamos entrar agora no final do ano, que é época de férias, pós-pandemia, todo mundo está voltando a viajar. Imagina como que a senhora já não ia conseguir ganhar uma renda de alugar essa casa para a temporada. Você vai criando conexão com o cliente. É isso que falta no que eu enxergo ouvindo as ligações de vocês. Vocês são muito apressadas. Vocês tentam descobrir a necessidade do cliente, porque abordando dessa forma dá abertura para o cliente falar. Só que a hora que ele fala a primeira coisa, você já puxa, parte para a oferta. E não continua a conversa no entendimento e na sondagem. Olha o tanto de coisa que tinha para conversar com essa mulher antes de ofertar o uso de casa. E aí, depois que você tivesse com ela mesmo, lá, fazendo ela já se imaginando, entendeu? Construindo a casa. Mas, dona fulana, olha, pensa comigo, a senhora tem 58 mil de consignado, dá uma parcela de X por mês. O imóvel da senhora vale 100 mil, eu vou conseguir liberar aqui, sei lá, mais 40 mil. 50 mil do consignado, mais 40 mil do de casa, a senhora não consegue construir essa casa?
Não, ela já tinha me falado que 60 mil ela construiria tranquilo.
Pois então, fia, só o consignado já ajudava ela.
Exatamente.
Só que o momento de ofertar o consignado para que ela aceite a oferta é lá na frente, quando você já despertou nela o interesse, a vontade, já fez com que ela já se imaginasse construindo a casa. E tudo isso você vai conseguir antes da oferta, na sondagem. Você poderia muito bem falar para ela, nossa, que legal, nossa, a senhora é muito gênio, assim, ó, o raciocínio da senhora faz todo sentido. Imagina ainda mais agora, final de ano, as pessoas estão voltando a viajar por conta da pandemia, que graças a Deus está acabando. Imagina a senhora num ponto turístico desse, com uma casa pronta e alugada para a temporada, de dezembro até março, quanto dinheiro que a senhora pode ganhar?
Colocar prazo, né, no sonho.
Não é colocar prazo, é despertar nela a cobiça de construir isso logo. Eu tô entrando na mente dela. Nossa, final de ano, época de turismo, o pessoal viaja. Ainda mais esse ano, pós-pandemia, todo mundo vai viajar no final de ano, nas férias do ano que vem. Imagina eu com a minha casa pronta, eu consigo pegar os 60 mil e construir a casa. Eu tenho esse valor. Você vai despertando isso nela, a hora que você fala do valor, daí depois que você despertou isso, dona fulana, olha só, é realmente a oportunidade da senhora conseguir construir. Eu estou vendo aqui que a senhora tem 58 mil liberados no consignado. A parcela é X. Se a senhora pega esse dinheiro, a senhora constrói essa casa e já começa a alugar agora na temporada. O que a senhora receber do aluguel, a senhora consegue pagar a parcela do consignado. Não vai nem mexer no seu orçamento. Quanto tempo a senhora acha que demora para construir? Entendeu a diferença? É isso que falta. E vai ter cliente que não vai dar certo. Aí, paciência, cara, que nem a outra lá. Olha, eu gostaria muito de ter ajudado a senhora, mas infelizmente hoje eu não tenho nada aqui que eu possa fazer para a senhora, mas beleza. Vou deixar seu telefone aqui, vou consultando, vou mandar um oi no WhatsApp, a senhora também pode ir me chamando e a gente vai vendo. Assim que der, eu te aviso. E fechou o termo. Já valeu toda a conversa, porque já conseguiu cancelar a solicitação de portabilidade. E uma coisa que vocês têm que entender é assim, ó, tanto na venda da retenção, quanto na venda do refim, do novo, da porte, do CP, ou de qualquer outra coisa, do consórcio, do imobiliário, o que a gente precisa entender para vender é a necessidade do cliente. Na retenção, eu ligo me apresentando para fazer a retenção. Ok, é uma abordagem diferente. Mas a partir do momento que eu começo a conversar com o cliente, eu vou sondar com ele da mesma forma que eu sondaria se fosse eu ofertar um consórcio. Porque é em cima disso que a gente vai ofertar para o cliente da retenção um outro produto. E fazer com que ele não vá embora para outro banco e continue com a gente. Mas se eu não entender a necessidade, eu não vou conseguir fazer. Porque ele tem uma oferta no outro banco com uma taxa menor que vai dar dinheiro para ele. E eu não tenho taxa e eu não vou conseguir reter da forma que a gente retia antes. Mas e aí? O valor que eles vão te dar lá é suficiente? O que mais o senhor precisa? Né? O que o senhor vai fazer com esse dinheiro? É esse é o segredo, gente. Não é fácil, claro que não é. Se fosse fácil, a gente batia horrores de meta todos os meses. Se a gente tem promotores de 1 milhão, é porque essas pessoas realmente fazem a diferença dessa forma. Se a gente tem promotor que bate meta todo mês e ganha bem, se a gente tem escritório que entrega resultado todo mês, é porque eles trabalham diferente. Não existe mais um cara que vende taxa e o cara que tira pedido. O Santander não é mais um banco competitivo em taxa, não vai voltar a ser, porque não é mais o propósito do banco. Hoje ele quer rentabilidade. Então a gente precisa mudar essa chavinha e começar a fazer diferente. Quem está fazendo, está conseguindo. Só que não é fácil. Vocês precisam estudar, vocês precisam falar, botar em prática, fez uma ligação, achou que não foi boa, escuta, anota o que não pode mais falar na próxima. E não ficar no piloto automático o dia inteiro. Liga o cliente, desliga, vai pro outro. Liga o cliente, desliga, vai pro outro. Beleza, Joyce?
Sim. O que eu acho, vou falar de mim e o que a minha percepção no modo geral, tá? Assim. Óbvio que a gente está acostumado a fazer retenção e a retenção é algo totalmente diferente do que vender qualquer outro produto. Fato. Outra coisa, a gente está se sentindo um pouco perdida justamente por isso. Porque um dia a gente está fazendo retenção, um dia a gente está focado em um consórcio, um dia a gente está focado em não sei o quê. Isso que a Vivi falou é exatamente o que eu identifico em mim e nas outras meninas que também, né, eu estou conversando. Terceiro ponto, a gente está se sentindo cada vez mais desmotivada, porque assim, você perguntou para a Vivi, o que que pode acontecer? O cliente vai falar, não, desligar nessa cara, e isso vai interferir no seu dia. Cara, quando eu estou motivada, nada, eu dou risada da cara do cliente, olha que ele desliga, eu falo, vai tomar no cu, e pronto. Quando eu não estou motivada, quando eu estou lá no chão, me sentindo um lixão na minha argumentação, na minha venda, na minha produção, no meu dia, meu, é um soco na minha cara. Então, assim, enquanto a gente não começar a engatinhar, enquanto a gente não começar a levantar, vai ser extremamente complicado pra gente. E aí, é o que você disse também, conseguir fazer uma argumentação legal. Deu certo essa argumentação, né? Cada vez meu empoderamento vai melhorando. E é onde a gente vai conseguir melhorar o empoderamento mesmo, se sentir mais motivada. E é onde a gente vai começar a ter resultado. Mas enquanto a gente não começar a ter os primeiros resultados para a gente se motivar, cara, é difícil aqui, hein?
E como que vai fazer para começar a ter os primeiros resultados?
Estudando, pondo em prática o que a gente está conversando.
Fazendo diferente do que foi feito ontem. E isso, desculpa, mas não depende de mim, não depende da Larissa, depende de você.
Como o que foi feito ontem?
Começar a fazer diferente. Hoje eu falei de um jeito que eu tomei não o dia inteiro e todo mundo desligou na minha cara. Caramba, Laísa, me manda as ligações de hoje, porque alguma coisa fica errada, que não é possível que todo mundo desligou na minha cara. Aí você vai ouvir a ligação e aí você vai falar o que você me falou. Putz, eu identifiquei com 20 minutos que eu podia ter feito diferente. E aí, não é só identificar, é na próxima ligação de amanhã colocar em prática o que você identificou que não foi feito na ligação anterior. E aí, você fazendo isso, você vai ver que vai dar resultado. E aí, esse empoderamento vai acontecendo. Agora, se vocês ouvirem, identificarem, só que não mudarem amanhã, vai continuar do mesmo jeito. Quem precisa começar a mudança são vocês. Falando diferente, fazendo diferente. Concorda?
Sim.
Não tem como eu implantar na cabeça de vocês tudo isso que eu falei e amanhã vocês saírem falando.
Ah, eu vou ser bem sincera, Carla. Eu tô com uma cabeça bem aberta pra mudança. E aí, eu escuto as minhas ligações. Eu presto atenção nas minhas ligações, né? Ali, conforme eu tô falando com o cliente. Mas não é o suficiente, né? Porque às vezes eu tô emocionada ali no momento. Passo muita coisa, mas eu escuto bastante minhas ligações. E eu consigo perceber a evolução de que eu tinha ligação de a Joyce robozinho mais fechada e a Joyce com uma abordagem mais aberta. Não tá sempre.
E é nítido isso.
Mas
tanto
eu
que
já,
vou...
já, assim, sinto que eu estou melhorando.
Tá evoluindo. Tanto você e a Vivi são as que ficam mais tempo no telefone. Quando que antigamente você ficava 40 minutos na linha com o cliente?
Nunca na vida inteira.
Pra fechar um termo.
Uhum.
Entendeu? Já está evoluindo. Só que é isso, são essas coisas que vocês têm que se sentir empoderadas. Cara, você ligou para uma cliente da retenção que não tinha como fazer consignado, que não tinha como fazer CP, porque a idade dela é avançada, mas você conseguiu fluir na ligação com ela e fazer com que ela cancelasse a solicitação. E você não ganhou na produção, mas você ganhou no termo. Se fosse antigamente, o que você ia fazer? Ah, então tá bom, estou liberando o seu saldo para o banco X. Isso é um empoderamento. Caramba, fiquei 40 minutos com a cliente, eu não fechei consignado, mas eu fechei o termo. Já fiz diferente do que eu fazia antes. É isso. Esse é o empoderamento. Tá mudando. Só que a gente precisa dar uma acelerada. Porque dá para fazer mais coisa do que vocês estão fazendo. E o trabalho é esse, gente. É ouvir, é fazer diferente na próxima. Vai ter um monte de erro, mas vai ter um monte de acerto. E em cada acerto, vocês falarem, caramba, consegui, vamos pro próximo. Cada erro, putz, essa não foi legal, vou tentar na próxima diferente. Fechou?
Sim.
Mais alguma coisa?
Não.
Dermis? Acho que falta só você, né?
Eu não tenho nem o que dizer, eu nem comecei ainda com o produto. Eu notei tudo que você falou, estou me situando ainda. Até então, eu liguei para retenção ontem, mas eu nem fiz essa abordagem toda, porque eu na minha cabeça era, tipo, estou hoje para vender CPM, estou hoje para vender tal coisa. Aí agora, com as conversas, eu entendi que com a retenção... Estão fazendo toda essa abordagem, né? De entender, além da retenção, tentar aproveitar...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Alguém caiu.
Quem foi? Eu tô aqui.
Alguém tá me ouvindo?
Eu tô. Tá.
Mas assim, eu tô notando tudo. Ela tá me ajudando aqui, conforme ela me mandou a tabelinha. Eu tô notando tudo pra que segunda-feira começar com o pé direito.
Você e a Alessandra não participaram do portal monitorado, que eu fiz na semana retrasada que eu estava aí.
Uhum.
E foi ficar um dia inteiro mesmo, só fazendo ligação, usando uma abordagem diferente, tá? Vocês não participaram. Então, realmente, eu não posso nem cobrar muito de vocês, porque vocês não participaram. Mas, vendo as outras fazer, com a Laís aí mostrando o caminho, eu acho que dá para começar a fazer diferente. E a retenção, o que eu sugeri para elas, tá, Damaris e a Alessandra, que não participaram. A Alessandra até ouviu isso, porque eu conversei com todas antes de ir embora, mas você não. Hoje a gente não tem mais taxa na retenção. E a gente não vai ter nunca mais, cara. Do jeito que o banco está mudando, a forma que ele quer trabalhar a partir de agora, a gente não vai ser mais competitivo em taxa. Então, eu não vou conseguir reter o cliente falando para ele fazer um recinto de consignado e pegar troco, porque eu não vou ter taxa e não vou conseguir dar troco para ele. Só que esse cara, se ele está levando o contrato para outro banco, é porque ele precisa de dinheiro. E aí, para que, que ele precisa de dinheiro? Se eu identificar o que, que ele precisa, se ele tem casa, se ele tem carro, eu posso oferecer para ele outras linhas de crédito, que é o Use Casa, que é o CP, que é o CP com imóvel, com CP com garantia de veículo, e dar mais dinheiro para ele. E aí eu vendo um outro produto para ele e, ao mesmo tempo, eu faço o termo, porque ele não vai embora, entendeu? E ainda ele usa esse dinheiro para quitar o contrato no outro banco e liberar a margem de consignado que depois, na frente, se ele quiser, ele pode usar comigo. Então, essa é a estratégia. É realmente passar para o cliente, principalmente os de casa. A gente estava recebendo uma porrada de nome do FIAP. Os caras do FIAP têm casa própria. Ó, ao invés de o senhor ir lá para outro banco para fazer a portabilidade, levar seu contrato para lá e pegar esse valor em dinheiro, me conta, o que você precisa de dinheiro? Porque eu tenho uma outra linha de crédito aqui, com a taxa é 0,95 e eu consigo te liberar até um valor maior. Você pode, inclusive, quitar o contrato no outro banco com esse valor e ficar pagando uma parcela X aqui com a gente. O seu contrato já é nosso, o senhor já tem vínculo no Santander. Não vai precisar abrir conta no outro banco, não vai precisar movimentar outra conta lá. O senhor continua aqui, eu também tenho um produto que tem uma taxa reduzida. Mas, além disso, qual é a necessidade, entendeu? É conversar com o cliente, é fazer ele cancelar o processo de portabilidade. Porque vocês ganham no termo e em outro produto. E uma coisa assim, não tenha medo de trabalhar outros produtos, entendeu? Tipo, hoje tem duas na retenção e duas para fazer uma lista de pirapozinho. Cara, vou fazer a lista de pirapozinho. Porque realmente lá vai ser diferente. É lá que eu vou conseguir argumentar mais com o cliente, é me empoderar, é criar argumentação. E não fugir, ah, vamos fazer só retenção hoje? Porque aí a retenção a gente já está acostumado, não me tira da zona de conforto. Porque aí vai fazer a retenção o dia inteiro, não vai fechar porra nenhuma, porque está difícil, e vai se motivar. É bom ter essa mistura, porque aí uma não está fechando na retenção, mas a outra está conseguindo falar pra caramba com o cliente lá de pirapozinho. E aí vai contaminando. Mas, Dani, você precisa mudar, principalmente o início da sua abordagem. Meu nome é Damaris Nascimento, eu falo da Poupacred, correspondente do Diário de Santander. Caralho de Poupacred de Santander, eu não quero mais ouvir isso. Oi, Dona Maria, tudo bem? A Damaris. Dona Maria, estou ligando hoje para entender seu momento, né? Imagina que a senhora receba aí 500 ligações por dia, o povo querendo vender consignado, querendo vender um monte de coisa para a senhora. Eu tenho um monte de produto aqui, mas eu não quero te vender nada antes de entender realmente o que a senhora precisa. Porque todo mundo precisa de alguma coisa, né? O que, que a senhora precisa hoje? É conversar com o cara, gente, normal, espontâneo. Vai ter cliente que vai falar, não preciso de nada. Tá, mas e aí? Você já realizou tudo que você tem na sua vida? Hoje, com 40 anos, você não tem mais sonho de fazer nada. Eu imagino que você não queira dinheiro, que você não queira fazer empréstimo, mas e aí? E uma renda extra? E ganhar mais dinheiro? E investir em alguma coisa? Você não tem sonho de nada? O máximo que o cara vai falar assim, não tenho, obrigado, e me tirar na minha cara. Foda-se, vou pro próximo.
Ô, Carla, e se eu tenho um cliente que ele me responde exatamente depois disso, não? Porque eu tive um cliente que eu falei, ah, mas não, não tenho nada. Eu ainda brinquei com ele depois, até que ele tava vivendo igual o Zeca Pagodinho, que era deixa a vida me levar. Ele falou assim, não, tô vivendo igual o Zeca Pagodinho, só na cerveja. Mas deixa a vida me levar também.
Eu imagino, então, que você tinha conta bancada igual o do Zeca Pagodinho.
Não, ele era fudido.
Uai, você falou isso pra ele?
Ele torrava tudo que ele tinha.
Não, mas você não falou pra ele? Nossa, então, se você tá vivendo que nem o Zeca Pagodinho, a sua conta bancária é boa, hein? E aí, fale para mim, vamos investir esse dinheiro?
É, foi onde eu entrei na parte de consórcio com ele.
Mas então, consórcio. Investir dinheiro não é fazer consórcio, cara. É isso, é esse X da questão. Eu já entro no produto. Vamos investir? Se o senhor tiver, o senhor tem, vamos supor que o senhor tivesse hoje um dinheiro parado. O senhor investiria no quê? Esquece consórcio, esquece qualquer produto. Primeiro você tem que descobrir o que o cara faria com o dinheiro. Vamos investir? No que o senhor investiria hoje, se o senhor tivesse um dinheiro parado? O cara vai falar. E aí você vai continuando perguntando. Ah, eu compraria uma casa. Que legal, compraria a casa onde? Para alugar, para mudar, para fazer o quê? É isso que falta, sabe? Só que aí a gente trava, porque o cliente fala assim, ah, não precisa de nada. Aí eu falo assim, putz, eu não vou conseguir vender nada. Então, e aí, eu metralho ele, ah, mas você não quer fazer consignado? Você não quer comprar uma casa? Não quer ajudar seus filhos? Não. Ah, então tá bom, obrigado, tchau. Damis, fale mais.
Oi, tô escutando.
Eu vi as ligações, eu não te mandei, porque eu não tinha ligação sua de setembro, tá? E as que eu puxei foi de setembro, daí a Laísa te mandou algumas que você fez ontem, né?
Sim. Mas aí agora eu tô entendendo, assim, escutando o relato das meninas, o seu também, eu anotei tudo certinho, sobre as abordagens, sobre as mudanças que teve. Tô anotando tudo aqui, né? Ainda nem comecei direito.
Tá, mas das ligações que você fez, você identificou alguma coisa que poderia ter sido feito diferente?
Ah, tudo, né? A abordagem tá errada, eu não forneci nada pro cliente, só simplesmente localizei com ele a retenção. Tudo.
Tá. Mais alguma coisa que você queira falar?
Não faço, não.
Esqueci alguém ou chamei todo mundo?
Sim, todas, né?
Laísa, para encerrar, então, já é meio-dia.
Tá no mudo.
Oi, é que eu tava no mudo aqui, fala.
Não, fala você.
Não, eu acho que não tenho mais nada o que falar, assim, tudo que eu tinha para falar, a gente já teve uma conversa ontem e antes de ontem, eu acho que você reforçou e falou até mais detalhadamente hoje, eu acho que é isso, os pontos, assim, é a gente abrir a cabeça, né? Eu conversei muito com elas. A gente está acostumado e acomodado a vender retenção, e eu entendo que, beleza, tudo que é mais fácil de vender, no sentido de a gente já estar acostumada, é mais tranquilo, mais confortável. E aí o X da questão está sendo o desconforto de trabalhar outras coisas, de abrir a mente, de ir para ofertar outras coisas.
Mesmo, né? De deletar tudo que você fazia até ontem e começar a fazer hoje diferente.
Sim, é o que eu falei para elas, assim, que lá no portal, as meninas do escritório talvez tiveram mais facilidade, porque já estão acostumadas a fazer isso no dia a dia, o que a gente não faz, a gente só ligava focado em retenção. E agora que a gente está precisando vender outros produtos, outras coisas, outras, né, enfim, diversificar a nossa produção, a gente está tendo uma dificuldade enorme. Então, o primeiro passo é a gente abrir a mente, no sentido de o que acontece muitas vezes aqui. Sei lá, vou colocar um exemplo, a portabilidade. A gente oferta para 3, 4 clientes e aí não deu certo aqueles 3. Aí a gente já fala assim, portabilidade não está dando certo em geral. E isso não é verdade. Às vezes o escritório que fechou 600 mil de consórcio é porque ele ofertou para 300 mil pessoas e outras 200 não deram certo. Então, né, a gente precisa ter um pouco em mente isso, que não é na primeira que vai dar certo, não é desistir de primeira. E outra coisa, assim, não sei fazer o produto, então eu não oferto porque isso vai dar um trabalho maior, eu não sei como argumentar, eu não sei, né, as regras do produto, o imobiliário é uma coisa burocrática, enfim, eu vou criando isso e aí eu acabo nem ofertando por não saber tratar. Por não saber conduzir a venda, entendeu? É uma coisa que a gente
tá identificando na ligação é que elas estão até ofertando, cara. Só que elas estão ofertando antes de realmente entender o que o cliente precisa. E aí oferta e o cliente não quer aquilo porque não é aquilo que vai ajudar ele.
Sim, é. Além da sondagem, essas coisas que eu pontuei, assim, no sentido, enfim, de não adentrar muito nenhum produto.
Tá. Mas eu vou além. Essa mudança de abordagem não é para vender outros produtos, cara. É para continuar trabalhando na retenção. Mesmo que não venda outros produtos, eu vou ter mais chance de reter o cliente no Santander. Então, essa forma de abordagem é também para retenção. Só que a gente sabe que o refim do consignado na retenção está mais difícil de acontecer. Então, eu tenho a possibilidade de vender outros produtos, mas principalmente reter o cliente. Porque aí vocês ganham no termo e a gente entrega um percentual legal para o banco e a produção a gente tira de outros produtos.
Sim, aqui, por exemplo, quando a gente vai ligar na retenção, aí vi que não consigo liberar no consignado nada para o cliente, o pendente está sendo travar e fala, bom, não tem mais o que fazer para o cliente.
Então, mas a gente viu aí uma abordagem da Joyce que foi diferente, que ela tentou vender outras coisas, mas que não deu certo porque a cliente não tinha idade, mas com isso ela fez a retenção.
Exatamente.
Então, gente, olha como dá certo. É só eu continuar tentando fazer. Se essa cliente tivesse idade, teria feito, pego o dinheiro e aceitado a retenção.
E ali na ligação, estava no mudo na hora que você estava conversando com a Joyce, eu não quis interromper. Mas ela ainda, ela além do que foi ofertado ali, ela ainda viu a possibilidade de portabilidade comigo, ela ainda viu a possibilidade do uso de casa. Ela não chegou a ofertar para a cliente, porque ela ainda viu lá na cidade, eu não vou poder fazer, né? Então a gente, assim, junto comigo, ela pensou em todas as possibilidades. Então se não foi passado, é porque eu também não enxerguei nenhuma possibilidade de fazer nada para essa cliente em específico. Aí, inclusive, ela falou que ela recebeu uma pensão também do marido, do INSS, aí a gente tentou verificar o INSS, porque aí tinha um limite um pouquinho maior de idade, daria para fazer se ela tinha margem, dá para fazer algum contrato novo, ou se daria para fazer um refim, o que, que daria para fazer para ela no INSS, e a gente identificou que não dava para fazer nada. Então, eu também não enxerguei a possibilidade.
Mas esse da pensão não dava por quê?
Hã?
Esse da pensão não dava por quê?
Porque ela estava toda tomada já, não tinha nada para fazer para ela.
Não esqueçam do Olé também, viu? Porque o Olé, ele faz algumas coisas que o Santander não faz, principalmente de tipo de benefício. Então, sempre olha também no Olé, se a cliente não tem nada lá. Cartão, consignado mesmo.
Ela já tinha um cartão, não era do Olé, era BMG. Ela já tinha cartão, ela já tinha todas as linhas de empréstimo tomadas. As parcelas, tipo, tudo meio que recente.
Mas e na pensão? Também tinha tudo? Na pensão que
era... Isso, na pensão que eu tô falando. Do benefício dela, quem tava vendo era a Joyce, né? Do governo MS. Esse que eu tô falando é da pensão. Do INSS.
Então, mas tanto no MS quanto na pensão, ela tinha cartão consignado e tinha todas o máximo de contratos.
No MS não faz cartão, né, Valer?
Faz. Faz sim.
Eu ia perguntar, faz cartão do INSS?
Não.
Eu mandei um comunicado e não faz muito tempo.
Então, faz
sim.
Não, o cartão INSS a gente nem viu que ela tinha, mas eu vi só no INSS.
Então, é isso. Tem que olhar tudo, cara. Porque faz cartão sim. Tem um monte de convênio público que faz cartão consignado pelo Olé. FIAP, vários governos, governo de São Paulo, governo do Paraná, governo do Mato Grosso, vários governos fazem, vários.
Mas faz mesmo você tá no Miguel igual da portabilidade?
Caralho, eu tô no Miguel seu nariz, eu tô tentando ajudar, mostrando as possibilidades, eu tô falando que faz tudo diferente. Faz, gente. Eu tô falando que faz porque faz.
Não, que mudou ontem que você falou.
Você falou assim que mudou. Mudou mesmo?
Não, a portabilidade mudou ontem. A partir de ontem, dia 1º, a gente pode trazer o contrato do outro banco para o Santander com menos de 12 pagas e receber comissão. Desde que esse contrato que eu estou trazendo para o Santander tenha sido feito por uma agência de qualquer banco. Eu só não vou receber comissão se esse contrato vier de uma financeira, tipo uma Poupa Crédito da Vida, um promotor a Bradesco,